Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta para falar agora sobre o mercado de café. A gente teve um dia bastante movimentado lá na Bolsa em Nova York, café subindo firme, cenário é de cotação firme para a Bolsa lá em Nova York, mas a gente tem essa nova variante da coronavírus que tem mexido bastante com o financeiro. Para a gente entender melhor o que está acontecendo e o que pode acontecer nos próximos meses, nós convidamos agora o seu Eduardo Carvalhais aqui no Notícias Agrícolas. Seu Duda, aquela pergunta que eu faço para o senhor diariamente, né? O que que está acontecendo com o mercado de café? A gente continua precificando com base na quebra do Brasil, nos problemas climáticos dos demais países produtores? Como é que o senhor tem avaliado esses últimos dias?
Bom, eu costumo dizer que é mais do mesmo, né? Ou seja, há uma quebra séria no Brasil para a safra do ano que vem, 2022. Você fala com todas as cooperativas mineiras, paulistas, todas elas confirmam a quebra para o ano que vem. Estamos falando somente no mercado de café arábica, né? Essas chuvas que começaram a partir de outubro foram boas, mas elas, nós temos repetido várias vezes, elas estancam a perda aos poucos. Mas elas não recuperam aquilo que já tinha sido perdido para a safra do ano que vem, pela grande seca que começou ainda em 2020, e só foi começar a chover de verdade aí no começo de outubro, e também com as três frentes frias, né? Isso tudo atrapalhou muito. Agora, com a chuva também, começa a chegar o problema de pragas, os cafeicultores estão com dificuldade para encontrar todos os defensivos e fertilizantes que precisam. Esse quadro todo é que fez aquela alta, essa alta que tem em Nova York. Agora, as quedas dessa semana são compreensíveis, pelo menos por enquanto, em Nova York. Ou, se você pegar as 3 semanas anteriores a essa, o mercado em Nova York subiu para os contratos de março mais de 3.500 pontos, né, em 3 semanas. Aí começa essas informações sobre essa nova variante da Covid. E isso, o especulador que está na bolsa, mesmo o operador de um fundo que vem ganhando nessas últimas semanas, ele trata de revisar o lucro. Acontece aquele tombo da segunda-feira. Ontem fechou com muito pouco abaixo e hoje trabalhou com alta e até com alta forte, né? Perto do fechamento é que virou com essa baixa técnica pequena. Não sei o que aconteceu lá, mas desde a abertura até meio-dia, a alta era forte. E depois veio diminuindo e perto do fechamento ele virou com uma pequena baixa. Nós temos que acompanhar, não há como saber o que vai acontecer, porque junto com esse problema da seca no Brasil, nós ouvimos problemas aí nos principais produtores de café do mundo, Colômbia com problema, América Central com problema, não só climático, também vários problemas políticos. Aí você vai e ver os problemas que o Vietnã tem enfrentado com chuvas. Na Etiópia existem problemas sérios políticos. A Etiópia é o maior produtor de arábica da África, né? Tudo isso junto mostra um quadro de fornecimento bastante preocupante. Quanto ao consumo no hemisfério norte com essa nova variante, nas últimas todas que tivemos, não acusaram nenhuma queda importante de consumo. Imagina, ainda mais que está chegando o inverno, que esse ano seja a mesma coisa. Temos que acompanhar os preços do arábica subir, mas mesmo nesses preços, os cafeicultores não querem vender, porque eles já percebem que vão ter uma quebra grande no ano que vem, um aumento de custo de produção bastante sério, com fertilizantes defensivos, combustíveis, energia elétrica e mão de obra, né? Porque com essa inflação que está aí, eles já calculam que a mão de obra para a colheita do ano que vem, 2022, vai custar mais do que para esse ano. Tudo isso faz com que eles sejam precavidos e vendam aos poucos o café, porque acham que o melhor lugar para guardar aí o dinheiro deles é em café. Vem a inflação, não sabem se os juros que estão tá aí é real ou não. O que a gente nota para a grande maioria dos cafeicultores é que eles vão vendendo à medida que precisam de dinheiro para cobrir os custos da propriedade ou alguma coisa, ou algum financiamento, alguma coisa, né? Outra coisa que a gente ouve muito relato é sobre o problema de pragas com a chegada da chuva agora, né? Isso tudo nós também temos que acompanhar. Mas um pouco de cada uma coisa disso, e mais o problema que nós temos de transporte marítimo, que continua agudo ainda, não se conseguiu resolver até agora, não só no Brasil, como no resto do mundo. Junta tudo, é essa tempestade que nós estamos vendo que assusta muito o mercado de café.
Seu Duda, a gente finaliza então o pregão de hoje acima de 2,30 lá em Nova York. O senhor acha que a gente tem mais espaço para subir lá na bolsa, no mercado futuro? Eu sei que é muito difícil a gente fazer essa previsão nesse momento. O mercado está muito conturbado, esperando para entender esses números. Mas qual a análise que o senhor tem aí, diante de tantos anos de experiência que o senhor tem com o café?
É muito difícil de saber. Espaço tem, né? Se você olhar para outras épocas de falta de café, espaço para subir tem. Se vai subir, é outra coisa. São muitas as variáveis aí. Vamos ver fica resultante dessas variáveis todas. Mas as grandes altas todas, eu quero ressaltar que nós estamos num mundo novo de comunicação e tudo, então não dá para olhar para trás e achar que vai repetir agora. Mas nas grandes altas que nós tivemos aí no século XX, ela subiu um degrau, ela calcava um degrau, ficava um tempo, assim, sobe e desce, pulava para outro degrau, vamos dizer, os agentes de mercado vão trocando de posição, cada vez que há um giro de contrato, por exemplo, houve agora de dezembro para março, muitos trocam de posição, né? E aí voltam para tentar recuperar o que perderam. Nós temos que acompanhar. As chuvas continuam até agora, já irregulares, mas continuam, devem continuar durante uma boa parte de dezembro. Mas vamos ver como é que vai ser janeiro e fevereiro, que é quando os frutos vão crescer nas árvores, né? E quando começam a se formar os ramos, em que nós vamos ter a safra de 2023. E o que a gente nota no cafeicultor é isso, ele vai acompanhando, está apreensivo, querendo tentar enxergar qual vai ser o tamanho da safra do ano que vem, quanto vai custar antes de vender café. Mas os negócios saem, porque saem truncados, é difícil. Muitos compradores, muitos exportadores reclamam da dificuldade. Mas não há dia num país do tamanho do Brasil, maior produtor do mundo, maior exportador, que não saia algum negócio, né? Vamos ver como é que se desenvolve esse mês de dezembro.
Seu Duda, a pandemia da Covid-19, ela voltou a assustar o financeiro nesses últimos dias, né? Na sexta-feira foi um dia que todas as commodities caíram, o café caiu também na segunda-feira. O que eu queria entender do senhor é o seguinte: uma possível baixa muito uma baixa bastante expressiva para o café nesse momento de custo elevado para o produtor e a gente teoricamente com pouco café para entrega, né? Com pouco café, com a safra de 2022 já comprometida. Preocupa a gente ter uma queda muito brusca lá em Nova York?
Eu acho que não, porque você veja, mesmo com essa queda na chama essa semana, o mercado continua travado. O mundo vai precisar de café, os estoques lá fora são baixos, os estoques em Nova York caem mês após mês. Agora, esses meses, dezembro, janeiro e fevereiro, é pico de consumo no hemisfério norte. Como eu disse, tem que acompanhar, mas eu não vejo muito como dar uma barrigada nesse mercado. Todo dia pode aparecer, porque uma época começa, pode aparecer uma nota, uma nova variável que não era esperado, mas vamos ver. É muito importante ver como é que vai crescer, como é que vão ser as chuvas de janeiro e fevereiro. Agora, temos que lembrar que essas chuvas não vão fazer a safra crescer. As chuvas vão fazer com que nós tenhamos uma safra de arado. Agora, me impressiona o pessimismo que eu vejo, as lideranças todas da cafeicultura, da produção, com a quebra que existe para a safra de 2022. Isso existe aqui em São Paulo, existe em Minas, tem que lembrar que Minas é longe o maior estado produtor de arábica do Brasil, mas São Paulo é o segundo maior produtor de arábica do Brasil. Espírito Santo passa o estado de São Paulo quando você junta o arábica com o conilon, assim, aí ele passa largamente a produção do estado de São Paulo, né? É preciso acompanhar, mas não dá para enxergar grandes barrigadas no mercado. Nós vamos ter notícias de queda de consumo, né? É natural, enquanto o consumidor vai se acostumando com os novos preços. O café não é um produto de primeira necessidade, mas está na mesa de todos os brasileiros. Vamos ver isso tudo, como é que vai acontecer, o que vai acontecer nas próximas semanas. E muito produtor de café também está deixando as vendas agora para janeiro, inclusive por causa do ano fiscal. Esse quadro todo é que faz esse mercado físico parado aqui no Brasil.
Seu Duda, quando a gente fala em problema logístico, né? Como é que foi esse último mês? O senhor está pertinho do porto, tem bastante informação. A gente continua com um impasse muito grande e com aquela sensação de que parece que está longe de ser resolvido?
O que a gente ouve aqui nos embarques é que eles estão atrasados, né? Ou seja, todo produtor, exportador, embarca o café, alguns que estavam para trás, outros estão parados, esperando a ordem do comprador lá fora para ser embarcado, porque eles também foram surpreendidos por esse frete espantosamente alto. Eu nunca tinha vivido um tempo com aumento de frete do jeito que nós vimos nesses últimos meses, né? Não é? Por sempre volta, é tão aumentou 30%, 40% ou 100%. Eles triplicaram, quadruplicaram, quintuplicaram. E o comprador lá fora não contava com isso. Às vezes ele já estava com a margem pequena, então ele está tentando negociar um frete menor com alguns com algumas das empresas responsáveis por isso, e o café vai ficando preso. Né? Ao mesmo tempo, nós imaginamos que isso significa que os estoques no hemisfério norte vão caindo. Se eles não estão usando a safra nova que está chegando, eles devem estar usando os estoques. Tanto, como eu disse para você, é um quadro novo, nunca vivido por ninguém que opere aqui no mercado de café, tanto no Brasil como no exterior. Temos que acompanhar, mas os preços têm todo o jeito de continuarem firmes.
Seu Eduardo, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor em vir aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto, o senhor sabe que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui.
Ah, muito obrigado.
Portanto, essa foi a nossa análise de mercado de café com Eduardo Carvalhais, que trouxe para a gente que, apesar de algumas baixas serem observadas lá na Bolsa de Nova York, o fundamento ele continua sólido para o preço do café. A gente deve ver aí esse mercado apresentando mais valorização. Pode ser que aconteça alguns dias de volatilidade, porque a gente tem essa questão da pandemia que pesa sobre todo o financeiro e acaba atingindo também o mercado cafeeiro. A preocupação do seu Duda, de acordo com ele, continua sendo essa quebra na oferta mundial do grão. A gente tem problema no Brasil, mas tem também problemas nos demais países produtores. Então, todo mundo sentindo aí os impasses climáticos e tudo isso resulta nessa valorização na Bolsa de Nova York. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue. Já já a gente está de volta.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.